eu que precisava de fazer aqui duas ou três datas prévias a primeira é com o Filipe Duarte, da Carmo. Eu aceitei este convite porque tenho muita consideração pelo Filipe. Eu acho que é uma força da natureza e tem sido um elemento essencial e importante ao longo dos últimos 30 anos. A primeira entrevista que dei em 1988 foi ao Filipe Duarte no terminal de mercadorias de Mangual, da CP. Depois de uma iniciativa do Eugênio Matias, para que era administrador da CP na altura, em que mudou o paradigma da CP em 1988. A memória é curta, mas é importante. Nessa altura acabou-se com os vagões difusos, lançou-se o Intercidades, lançou-se a logística, as primeiras plataformas logísticas e acabou-se com o detalhe. Portanto, um segundo reconhecimento à Eugênio Matias, que está aqui hoje, foi o homem que fez a revolução da CP em 1988. Eu aprendi muito e, se calhar, hoje tenho tido algum sucesso pelos professores que tive. Em segundo lugar, ou em terceiro lugar, pensei muito se havia de falar ou não, porque eu atirei a toalha ao chão nas mercadorias há cerca de 6 meses. Aos 50 anos a gente toma decisões importantes na vida e cheguei à conclusão que não valia a pena. Acho que fiz o que podia ser possível ser feito e, no fim, tive o último ano e meio em Moçambique. Boa coisa que teve agora, estive em Moçambique e aí descobri que, de facto, pá, o mundo das mercadorias, pá, do modo ferroviário, é para a África, é para o Brasil, pá, é para os grandes commodities, pá, são comboios de 25 mil toneladas, é outro mundo. E aí, de facto, quem manda sobre a infraestrutura é o operador. A infraestrutura faz aquilo que o operador manda. Portanto, o operador quer fazer um comboio de 30 mil toneladas, a infraestrutura tem a pendente correspondente a fazer 30 mil toneladas. Porque, portanto, o mundo mudou. Mas nós, na Europa, somos um bocadinho mais americanos e tal, e gostamos de fazer um bocadinho de interesses. Bem, eu, entretanto, mudei da parte das mercadorias para passageiros. Ainda vou a tempo, penso que o Acúcio concordará comigo, mas eu vou-lhes deixar aqui uma reflexão do mundo real. Não é só dramas, em Portugal está-se a viver um período difícil, complexo, e eu acho que arrisquei vir aqui com 3 ideias, e vou tentar ser breve. Em primeiro lugar, a ideia, o conceito é um conceito simples. A Europa chegou à conclusão que tinha que desenvolver aqui um processo de logística integrada. O Caldeirinho há bocado tocou no ponto, que era, no fundo, para criar portos secos, frentes avançadas, para alargar o Interland através de sistemas de os backbones ferroviários, portanto as navetes ferroviárias a alimentar o Interland. Por outro lado, a ideia essencialmente era soluções marítimas ferro-rodoviárias para os portos secos. É óbvio que acontece um fenómeno aqui importante e eu fui buscar. Os primeiros operadores ferroviários que fizeram este Interland foram empresas privadas com participação dos armadores. Essencialmente, os armadores é que foram resolver um problema. Não foram os ferroviários, os armadores compraram empresas ferroviárias e desenvolveram o seu Interland. Portanto, o player é sempre quem precisa, quem tem que resolver o problema. Eu dou-lhes um exemplo do que é que se passa. Vejam, isto aqui não sei se dá. Vejam, no mesmo terminal, quantos operadores privados operam. Portanto, isto, a dinâmica da liberalização do setor ferroviário no centro da Europa foi alavancada essencialmente pela necessidade de interland dos portos e a iniciativa dos armadores veio provocar a liberalização. Em Portugal, não é por dramas, em Portugal nós temos um caso curioso para as soluções integradas. Temos o caso do Interland da MSC Sines para a Bombadela e para o entroncamento. Hoje Sines existe porque a CP faz o que faz. O operador ferroviário garante o Interland e, portanto, hoje temos um caso notável. Eu dou-lhes um exemplo também dos corredores intermodais dos privados da Tacar para a Catalunha, para Saragossa, e o caso do Interland da parte da Rodorway e da Transitex, que fazem também o seu Interland. Vejam um exemplo. Eu que estou à vontade, porque fui eu que o montei. Diariamente há um comboio que liga Lisboa a Saragossa com 28 unidades caixas móveis e que faz um transit time de 26 horas. O que significa que, em termos práticos, estamos a tirar 60 mil quilómetros rodoviários das estradas todos os dias. Este operador tem como concorrência a rodovia. O seu principal concorrente é o rodoviário. O caso de Barcelona, temos exatamente o mesmo problema, 4 circulações semanais entre Portugal e Barcelona, as soluções de hora a hora, 78 mil quilómetros transferidos para a ferrovia. Qual é o concorrente? A rodovia. Portanto, quem não se, como eu costumo dizer, já repeti muitas vezes isto, quem não sabe dançar diz que o som está torto, não é? Não, é porque os comboios funcionam, os comboios andam, a interoperabilidade funciona, os comboios saem de Sines todos os dias para a Bombadela, vão para Barcelona, vêm de Barcelona. Eu não concordo com o curso porque as locomotivas têm que ser diesel, porque senão não passam a fronteira, porque tem que ser diesel para poder operar nos dois países, e não sai mais barato, não sai mais caro o diesel, porque o diesel é subsidiado e os operadores de diesel, portanto, os fabricantes de diesel não fazem parte do cartel das Siemens, da Alstom e da Bombardier, e portanto fica sempre mais barato à manutenção. Portanto, o que acontece é que nós temos aqui soluções de corredores nacionais. Os portos vão fazendo algumas iniciativas de Interland e, digamos que, tirando Elvas, Guarda e depois o corredor Norte-Sul, quando falamos para entrar na fronteira, temos um problema, é que a CP Carga não consegue operar em Espanha. Porquê? Porque não tem equipamento que lhe permite entrar na fronteira, passar a fronteira, e, em segundo lugar, temos um problema de sustentabilidade do preço praticado pela CP. O que isto pode vir, num cenário da privatização, pode vir a ser corrigido em alta. E esta correção em alta, no preço do Interland, vamos ver como é que depois os portos vão reagir, como é que os armadores, ou pelo menos os armadores, vão reagir, se conseguem ser competitivos ou não. É uma dúvida que está em cima da mesa. Esta é uma provocação, mas temos que pensar com alguma frieza. Eu diria que a primeira franja de Interland apontará para um potencial de 100 mil euros elegíveis para os portos portugueses, e a segunda andará à volta dos 250 mil euros. Isto é uma provocação, eu não sou da área portuária, mas a sensibilidade de mercado diz-me que será elegível para os portos portugueses 350 mil euros. Isto é tangível. Portanto, tem a dimensão que tem. Os megaprojetos, às vezes, vivemos na estratosfera. Eu diria que isto era tangível desde que nós tenhamos capacidade de intervir e de como é que chegamos lá. Portanto, racionalmente, a nossa franja de intervenção está por aqui. O comboio é parte da solução. Nós, neste momento, em Portugal, temos essencialmente o operador público, é exclusivamente um operador de percursos transversais, internos, e, portanto, eu diria que, sob o ponto de vista de efeito de crescimento do potencial do negócio, não, há uma transferência entre portos. Portanto, eu diria que o operador ferroviário hoje é concorrente dos portos e não é player, não é parceiro dos portos, porque não penetra, não capta tráfego, transfere. Reparem, basta alargar um pouco a distância dos portos, tradicionalmente, e foi há uns anos, Porto Leixões com Lisboa fazia o seu tandem ferroviário. A partir do momento em que Sines entrou no jogo, hoje Sines faz feeder para Leixões. Portanto, já não faz comboio. Portanto, eu diria que estamos aqui a desgastar a economia e não estamos a gerar valor. Gerar valor é interlante. Não há outra forma. Gerar valor no negócio é interlante. É penetrar noutros mercados. Não é canibalizar o nosso mercado. Isto é uma visão integrada. Ora, esta visão, o operador público não existe, porque ele não existe em Espanha. Ele existe, é regional, está localizado. Portanto, o que significa que, sob o ponto de vista ferroviário, antes de chegar à infraestrutura, temos um problema de capacidade técnica, portanto, não, técnica e política. Portanto, nunca entrou em Espanha, não sabe o que isso é, nunca quis saber, portanto, ficou acantonado num retângulo de 200 por 200. Portanto, esta versão é fundamental para que nós possamos captar os 250 mil teus que eu falava. Trouxe aqui uma operação impossível. É verdade. O operador privado gastou 2 milhões de euros a perceber que não era negócio. Mas foi preciso fazer os comboios, foi preciso lá pôr os clientes. E reparem, aqui está um exemplo. Eu trago os números que é para ser mais provocador. O preço médio de venda, com uma taxa de ocupação de 100% do comboio, que é utópico, é assim, não acreditam que um comboio com uma capacidade de 25 unidades vai sempre a 100%, vai a 90%, 85%, mas teoricamente, se fosse a 100%, temos uma diferença de 25% sobre o modo diário. E perguntam-me porquê. Porquê? Porque o acúrcio foi generoso. Em relação à linha da Beira Alta, tem 22 por mil, fantástico. Passa à fronteira, tem 27. Mas se for por Badajoz, tem a vida mais facilitada. Passa a 28 na rampa de Manfraga. Portanto, não é um problema das locomotivas, é um problema das pendentes. Portanto, um comboio destes para Madrid traciona 1000 toneladas. A correr bem. Portanto, porque é que, depois é assim, quando um operador privado se lança num corredor intermodal e ao fim de um ano desiste, a resposta do Portuga é: faliu. Não, estou a perder dinheiro. Ah, não, mas a CT faz 2 por dia. Pois, é pá, com o meu dinheiro também eu fazia. O Tuga teve que se mobilizar que os gajos estavam falidos. Eu tive uma dificuldade na altura de explicar que estava a perder 2 milhões de euros por ano. E o meu acionista não era nenhuma ONG. Portanto, isto é um cenário. Portanto, não temos condições para ir a lado nenhum. Ponto. Continuando por aqui. Que mais restrições é que é em Portugal? Atenção, isto é uma reflexão. Não temos condições para ir a lado nenhum. Qual é as restrições em Portugal? Primeiro, o monopólio bloqueia o acesso e exploração dos terminais de mercadorias por parte da CP Cargo. Finalmente, e o Filipe, permita-me, eu ando há 10 anos a dizer isto, os terminais têm que ser, isto é a minha opinião, concessionados, abertos ao mercado. enquanto não se concessionarem os terminais e não se abrir ao mercado, estamos a proteger o operador público. Agora, perguntam-me qual é a minha opinião. Isto é um debate, isto é um momento de reflexão. Eu acho que parquearia, na minha opinião, o parque ideal dos terminais é no gestor da infraestrutura. O gestor da infraestrutura vai ser um concurso de concessão. O concessionário opera como em Espanha. Eu vou a Barcelona, vou a Tarragona, a qualquer sítio, entro com o comboio, sei quanto é que me custa entrar com o comboio, quanto é que custa sair, quanto é que custa descarregar uma caixa móvel. Qual é o operador? Não quer saber, sei quanto é que me custa. Portanto, finalmente veio um documento agora de uns senhores estrangeiros que vieram cá dizer, olha, concessionem lá os terminais. Ok. Estou contente porque alguém deve ter dito que era para ser feito assim. A falta de capacidade da CPK em operar em Espanha e os equipamentos, os estados, por efeito, é muito grave. Porquê? Porque, além de estar refém do operador público, leve, isto é um jogo, como dizia o antigo selecionador, de mata-mata. Portanto, nós teríamos que nos independentizar do respeito pela leve e avançar diretamente para gerar valor. Portanto, a CPK hoje não tem condições para entrar em Espanha, nem do seu ponto de vista de regulamentação, nem do ponto de vista de equipamento. A falta de confiança do sistema ferroviário por parte dos carregadores tem a ver essencialmente com as perturbações laborais e portanto, isto é um problema complexo para os grandes operadores, os grandes carregadores. Eu estou-me a recordar agora. Há um tempo tive que assinar um contrato com o produtor da Catalunha com o grupo IKEA. E a responsabilidade das greves eram do carregador, eram do operador. Portanto, se eu alguma vez não tivesse a possibilidade de fazer um comboio, tinha que trazer os contentores de outra maneira. Portanto, isto tem custos acrescidos. Eu já tinha falado aqui das infraestruturas. Bem, este slide é uma reflexão pessoal. Pensei um bocadinho que futuro é que eu penso que neste momento a CP Carga pode ter. O processo de privatização subentende-se que seja rentável. Bem, os números, os níveis de endividamento neste momento, o investimento em vagões e em material circulante, eu estimo que andará à volta dos 200 milhões de euros. Acrescentados a isto, o parque de vagões que tinha, sem possibilidade de entrar no mercado espanhol, portanto, todo o equipamento que a CP tem em termos de material motor não pode entrar em Espanha. Porquê? Porque a tração, os sistemas de tração elétrico, as tensões não são as mesmas, portanto, não é possível entrar em Espanha. O que significa que o investimento que foi feito nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, limita-se exclusivamente ao retângulo, 200 por 200. Portanto, do seu ponto de vista de goodwill, o operador não tem interesse. Portanto, precisa de equipamento interoperável. Portanto, isto é muito complicado. Depois, do seu ponto de vista de passivo, eu diria que andará à volta dos 160 milhões no fim deste ano. E esta nota é importante. O crescimento de 7,9 em volume e 1,9 em receita tem a ver com a deslocalização dos tráfegos. O que está a acontecer é que o país está a exportar e não está a consumir. Falemos concretamente. Dou-lhes dois exemplos. A Caldeirinha conhece melhor que eu. A cirurgia. A cirurgia está a exportar. E, portanto, estamos a falar de transportes de 12 km da cirurgia nacional, talvez para Setúbal. Ou estamos a falar de cimento de Alhandra para Setúbal, ou de Sozelas para Aveiro. Portanto, o negócio mudou e, portanto, aqui está, aumenta brutalmente os custos para uma redução de receita. Portanto, isto é uma equação impossível. As receitas de tráfego para 2012, eu estimo que estarão, que assegurarão os encargos para o pessoal, a renda da frota e as amortizações. Ora bem, leva-me a pensar desta forma. Por que não fracionar a empresa por negócios? Fracionar a empresa por negócios permitia colocar diferentes operadores a desenvolver negócios core e, por exemplo, a empresa seria redesenhada neste cenário. É uma reflexão? Bem, mas eu passo ao último e prometo que não incomodar mais, mas tinha que falar sobre isto. É uma opinião pessoal. Eu penso que a questão da capital europeia, corredor Sines, Lisboa, Madrid, isto é importante pensar assim. O cenário em 2010, Lisboa, Madrid, estamos a falar em 685 km, 23 por mil, o que significa aquele descalabro que eu há bocado apresentei de falta de competitividade. Mas reparem como é curioso que a Vitória Ibérica, em 2015, que estava prevista, passaria a sair de Lisboa, vinha até quase a Valência, e depois só está no plano de transporte da Espanha. Portanto, eu não estou a inventar nada. O que significa que passávamos de 685 para 795 km. Portanto, mais longe. Com o mesmo tipo de argumentos, continuámos a não ser competitivos. Em Mitola, o IC, em Mitola Europeia, estamos a falar em 620 km. E estamos a falar em 50 unidades. Isto é muito interessante, eu ponho assim que é para. Eu assumo a responsabilidade de que é tecnicamente possível chegarmos a estes valores. Sob o ponto de vista de um door-door, de uma caixa móvel, numa solução em Vitória Europeia, conseguimos ser competitivos em relação a Madrid, face à Valdavia, e em relação ao transporte do Interland portuário. Estamos a falar em soluções tecnicamente possíveis de ser mais competitivos que Valência. Porquê? Porque estamos a transportar 100 teus por cada comboio. Porquê? Porque a pendente é de 15 por mil. Há muitos engenheiros, eu não me estou a meter numa área que... Mas, a Sra. Jogueira há bocado para ajudar-me, porque eu acho que sou o único que acredita nisto. E é numa questão importante. O Interland do Porto de Leixões. Leixões-Salamanca, 290 km. Vão perguntar, mas então vai por onde? O Jean Matias vai me desculpar, fomos nós que fechámos aquilo, mas temos que voltar a. Por um pocinho, estamos a 290 km de Salamanca. A pendente que é possível entre Leixões e Salamanca é inferior a 10 por mil. É inferior a 10 por mil. Conseguimos chegar a Leixões Valladolid a 410 km e Leixões Madrid 550. Isto é a zona mais importante do Interland Ibérico para Portugal, é a zona de Zamora, Valladolid e Salamanca. A maior geradora de negócio exportável. E para que não fiquem dúvidas, Salamanca-Santander, estamos a 390 km, com uma pendente de 27 por mil. E em relação a Gijón, temos um problema de 27 por mil, também em 470 km. O que significa que, num cenário de recuperação da infraestrutura ferroviária do Douro, que ainda por cima tem potencial de carvão, que toda a gente já ouviu falar, temos que começar a pensar seriamente se nós queremos ligar um porto sem água até à Aveiro, a Salamanca, ou se queremos aproveitar o terminal de Leixões, que o Caldeirinha disse há bocado que tem potencial de 2 milhões, de 1 milhão e meio de euros, para estarmos a ligar. Claro que isto é uma reflexão, mas eu não podia deixar de dar esta nota. Em suma, os corredores ibéricos ao serviço de Interland Marítimo, na minha opinião, enquanto ex-operador de mercadorias, eu diria que o corredor da Corunha, posso dizer-lhes que hoje representa cerca de 1 milhão de toneladas só de madeira, o operador privado faz hoje 2 comboios por dia em cada sentido para a madeira da Corunha sobre as nossas celuloses. O cordão de Salamanca e Irum, com a ligação a norte, e o Sines Madrid diagonal, que sempre falámos. Em relação, temos na zona de Salamanca temos os granéis, os órgãos industriais, e portanto eu diria que esta seria a grande uma opinião de que o que é que importa a Portugal é ligar Leixões à zona de Salamanca, Zamora, Miranda de Ebro e depois de Irum. Reparem no curioso, Leixões e Irum, 700 km. A 10 horas, estamos a 10 horas de França. Em termos ferroviários e a pendente, agora, eu tenho um número, não tenho, há uma ideia, provavelmente estaremos a falar na transformação da capital europeia entre Leixões e a fronteira, estaremos a falar em 500 ou 600 milhões de euros. Não estamos a falar em 3 mil milhões nem 4 mil milhões. Portanto, é um comentário, é uma opinião pessoal. Eu acho que estas são as grandes ligações. Este seria a oportunidade para Portugal ser uma plataforma logística. Resta-me apenas assumir a responsabilidade deste desafio. Gostava que fosse refletido um bocadinho sobre Leixões e a Diagonal de Sines. E era isto que vos queria dizer.